Seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com a Divan Alves no Interatividade. A Divan está aqui deixando os estúdios da ABC. Um abraço muito forte para ele. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E tem várias formas de você participar. Você pode ligar para a gente no 4435-9020, também no 997-666-555. Pode mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com, ou também escrever para nós. Você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você vai até o Facebook e acessa a nossa página, Semeando a Boa Nova. Pode mandar mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS, 997-666-555. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Você também pode ouvir o nosso programa ao vivo, em tempo real, pela internet, www.radioabc.com.br. Ou ainda quando você quiser, porque os programas estão todos gravados lá no podcast www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 15 até 24 graus. É o Semeando a Boa Nova no seu 20º ano de existência. A equipe está toda aqui a postos, lá nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio e a Clarissa. E lá na mesa de som, o Marcelinho, Marcelo Corintiano, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso enorme candidato aqui, o Manolo Quesada, palestrante espírita atuante. Manolo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, Teribe, bom dia a todos que estão ouvindo, bom dia a todos que estamos aqui, né, para participar deste programa maravilhoso que é a Semeando a Boa Nova. Obrigado pela oportunidade.
E você hoje tem que responder uma pergunta tema complicada, né?
É verdade.
É possível ser feliz? Essa é a pergunta tema.
Vamos esperar.
Vamos ver, né, liga. Vamos lá que você vai responder essa pergunta hoje para os nossos ouvintes.
Ok.
A pergunta é essa, né? É possível encontrar a felicidade nesse mundo? Hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de sermos felizes com base na filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo questionando o Manolo aí, perguntando para ele: Manolo, o que seria essa tão falada felicidade? Todas as pessoas têm o mesmo conceito sobre felicidade?
Ah, não, Manolo? Muda, né, Terivio?
Muda.
Muda.
Conta pra gente o que é felicidade.
Felicidade é assim, é como sucesso, né? Todo mundo tem, quer ter sucesso na vida. Mas o sucesso varia de pessoa para pessoa, assim também a felicidade. Felicidade é um caminho que a gente vai seguindo, né? Não podemos confundir felicidade com um destino, porque o destino fica muito distante. E se nós formos atingir a tal felicidade, nós acabaremos perdendo os grandes momentos felizes que nós temos na vida. Então, felicidade não é um destino, é um caminho. E felicidade, é claro, varia de pessoa para pessoa, né?
Agora,
não, Hélio, tem uma receita.
O Manolo está colocando essa questão da felicidade como sendo um caminho, né, Manolo? É isso que você comentou, não é um destino, né?
É um caminho.
Um percurso.
Nós vamos, durante a nossa trajetória espiritual, nós vamos passando por diversos momentos. E esses momentos podem ser felizes ou não, dependendo, é claro, da visão que nós tenhamos sobre aquilo, sobre o que nós estamos fazendo nesse planeta, sobre que nós, qual a nossa destinação. Enfim, tudo isso vai influenciar e bastante.
Agora, Hélio, esse caminho que o Manolo está colocando para a gente, depende de religião? Depende de qual é a religião que a pessoa segue para encontrar a felicidade, ou, já que a felicidade é o caminho?
Então, a religião, ela é uma religação, né, com o Criador. Né? A palavra religião vem de religar. Se você está se religando ao Criador, ao divino, ao provedor, aquele que criou, enfim, né? Então isso não depende, porque as pessoas, cada um nas suas várias fases da sua trajetória evolutiva, ele vai compreendendo melhor essa presença desse Criador, né? Do Deus, como nós chamamos. É, em cada fase da evolução da pessoa, ela tem um Deus. Por exemplo, você pega os animais, pro animal, o homem é um Deus para ele, né? Sabe? Aquele que provê ele, aquele que alimenta ele, aquele que dá comida, ele, para ele, é um Deus, aquela pessoa, porque o animal não tem condição de conhecer Deus e de imaginar um outro tipo de Criador.
Se bem que ele também é obra da criação.
Ele é, mas ele se religa, a religação dele se dá com aquele que alimenta ele, com aquele que cuida dele, com aquele que fica ali.
É uma coisa mais de momento,
realmente. De momento. E assim vai, na medida que a pessoa vai evoluindo, ele vai se ligando muito naquele que dá o alimento para ele, o alimento mais próximo que ele precisa. Até que nós chegamos, por exemplo, na nossa fase evolutiva, da maioria das pessoas que estão hoje encarnadas, ele já tem uma ligação com Deus, ele busca esse alimento espiritual já, e aí ele está se ligando a Deus, né? Ligando a algo maior. Né?
8:06, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta a tema: é possível ser feliz? E a Clarissa está acompanhando aí a movimentação lá no Facebook, daqui a pouquinho ela vai comentar. Aliás, Clarissa, comenta com a gente aí, já tem foto do Manolo? Explica para o nosso ouvinte como é que ele faz para acessar nossa página no Facebook.
Já tem foto do Manolo lá no nosso Facebook. Uhul. Com essa alegria toda que ele transmite, tá também a foto dele sorrindo lá, com essa alegria dele aí, né? E para entrar na nossa página do Facebook, é Semeando a Boa Nova, para você entrar, curtir as fotos, comentar, participar do programa, ajudar a gente a fazer o programa, né?
Muito bem, está aí a Clarissa acompanhando. Fernando, o nosso querido companheiro Fernando, também chegando por aqui para acompanhar aqui as discussões sobre esse tema tão importante aqui, que é a felicidade. Ô Manolo.
Diga.
Tem três palavras que são associadas normalmente com felicidade, com coisas boas e tal, né? São associações que são feitas entre três palavras, né? Queria que você explicasse para o nosso ouvinte se existe, de fato, relação entre essas palavras, né? Alguma relação entre essas ideias. Olha, felicidade, prazer e euforia. Então, felicidade, prazer e euforia. Existe, de fato, a associação entre essas três coisas? Felicidade, prazer e euforia?
Ah, existe, né? Existe, sim. Porque no planeta que nós estamos, ainda dependemos muito do material, né? E normalmente nós associamos essas palavras, né, felicidade, prazer, euforia, a essas coisas materiais. Uma coisa assim que tenha produzido na nossa mente uma recompensa muito grande, nós viajamos, né? Viajamos. Nossa, a gente dispara e fala, rapaz, coisa maravilhosa e tal, né? Só que tudo isso passa, né? O prazer também passa. Então, o grande problema de nós confundirmos a euforia, o prazer com felicidade, é que cada vez mais nós vamos buscando coisas efêmeras, que vão nos oferecendo as recompensas que nós precisamos, mas que não permanecem, né? Então, se elas não permanecem, elas muitas vezes acabam se transformando de prazer e de euforia em alguma coisa que nos deixa assim, perdidos. Por quê? Porque nós vamos querendo cada vez mais a mesma coisa. E para conseguir cada vez mais a recompensa que aquela coisa nos dá, nós vamos fazendo, às vezes, coisas que nos deixarão no futuro não muito bem. Então, precisamos tomar cuidado. Entender que podemos relacionar, sim, mas que não necessariamente a euforia que nós sentimos com determinadas coisas, ou o prazer que nós sentimos com determinadas coisas, possam nos oferecer essa felicidade como nós estamos colocando hoje.
É engraçado, você está falando aí, eu estou pensando aqui numa situação, a sociedade comumente associa felicidade com coisas dessa natureza, coisas não efêmeras, né? Com coisas que, aliás, com coisas efêmeras, né? Coisas passageiras, coisas corriqueiras, né? Então, alguém diz assim, não, olha, ele tem uma casa, tem um carro, então nós acreditamos que com dinheiro, com poder, com beleza, nós poderemos ser felizes, né? Isso é uma verdade, Manolo? Nós estamos agindo errado quando buscamos a felicidade em casa, carro, roupa nova, um carro novo, uma casa nova, um conforto maior? Estamos agindo errado? É verdade mesmo isso? Que o poder, a beleza, essas coisas podem trazer felicidade para nós?
Eu não digo que nós estejamos agindo errado, né? Nós estamos no nosso tempo.
É um direito que a pessoa tem de buscar ser feliz através disso também.
E isso é importante. Agora, buscarmos a felicidade através das coisas materiais é um começo, né, Turíbio? É um começo. Por quê? A felicidade vem de pequenas coisas. Nós temos um planeta de provas e expiações, onde as coisas materiais ainda são muito importantes para todos nós, de maneira geral, para todos nós mesmo. Nós, querendo ou não, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos ter carro, precisamos ter casa. Eu gosto de falar de casa com 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e closet.
É uma bela casa, hein?
É uma bela casa, não é um must hoje, não é?
É só que você enfatizou o closet.
O closet, porque é gozado.
Com closet.
Porque o armário embutido foi uma coisa que passou, né? Todo mundo queria ter armário embutido em casa. Hoje não. Hoje quer o closet. Então isso acaba sendo um sonho de consumo alimentado pela indústria consumista, alimentado por essa ideia que nós temos de alcançar a felicidade através das coisas materiais. Isso tudo é bom no geral. Tudo isso é bom. Podemos ter. Nada nos impede que tenhamos alguma coisa, tenhamos camisa nova, tenhamos roupa nova, tenhamos isso novo, carro novo, normal. O que nós não podemos é colocar nossa felicidade nisso. Porque se um dia isso acabar, e a ideia é que isso vai acabar um dia, nós ficaremos infelizes. Então nós temos que nos preparar para termos todas essas coisas e para também não termos todas essas coisas. Entender que a transitoriedade do ser humano no planeta é óbvia. Se nós vamos passar tudo que nós amealhamos durante a nossa vida, tudo que nós conquistamos durante a nossa vida, vai ficar por aqui, longe de nós, distante de nós. E se nós não tomarmos cuidado com essa ideia de felicidade efêmera, com essa ideia de felicidade material, quando nós desencarnarmos, muito provavelmente nós vamos ter algum tipo de problema do outro lado.
Aí, Fernando, a gente diz aquela pergunta, né, clássica: dinheiro traz felicidade?
Aí a resposta clássica é o seguinte: não traz, manda buscar. Popularmente é esse tipo de coisa, né?
Mas explicar isso direitinho.
E
né?
Esse tema foi tão debatido, Turíbio. Eu acho que é por isso que a gente trouxe realmente aqui para o rádio, para que o ouvinte pudesse realmente fazer uma reflexão, como nós estamos fazendo, como a própria filosofia já fez. Tá? O próprio Aristóteles, 320 anos antes de Cristo, já realmente foi buscar a questão: o que é a felicidade? Ó, eu falei de Aristóteles, aqui está todo mundo aqui, tal, né? Mas a gente tenta passar um pouco realmente dessa visão filosófica também, porque a filosofia tenta abordar essas questões do dia a dia. E a felicidade é algo que o ser humano busca constantemente e sempre buscou. Então, o que, que seria a felicidade? Seria o dinheiro, a boa casa, o conforto e tudo mais? A neurociência na atualidade está buscando realmente essas respostas. Interessante, tá? Com relação à neurociência, há uma pesquisa, tá? Um trabalho que foi elaborado mostrando que a felicidade consiste na satisfação,
tá? Plena. Quando o indivíduo consegue se sentir satisfeito, ele dispara realmente uma carga no cérebro, que aí ele tem a sensação de plenitude. E aí eu volto uma questão, Turibe, desculpa ser amplo aqui.
Perfeito, tá? Perfeito.
Na pergunta que foi feita anteriormente, com a associação sobre
com
felicidade.
Coisas materiais, né?
Não, a felicidade, prazer e euforia.
Ah, as três palavras, né?
E eu queria trazer aqui para vocês, por quê? Eu estou muito feliz hoje, porque eu estou me sentindo satisfeito. Porque eu estou com os meus amigos, tá? Fazendo uma coisa que me preenche, completa realmente aquilo que eu gosto, é participar aqui juntamente com vocês. Eu posso dizer que essa felicidade me preenche, traz um prazer, uma alegria, e ao mesmo tempo estou eufórico, no sentido de que de adrenalina, vim correndo para cá, porque hoje, tá, estourou a bolsa de uma amiga minha, a gente foi correndo realmente para o hospital, porque mais um espírito está reencarnando, né? A mudança de lua propicia isso.
Então, mudança de lua é fogo.
E eu gostaria até de, no ar aqui, agradecer a presença, não agradecer, mas falar da minha felicidade de ver o Quesada. Ele veio para cá hoje, nesse programa, pela alegria que ele traz. Então tem muito essa associação realmente de felicidade e de alegria.
Você falando em amigos, né? Você citou agora amigos, etc, né? Vamos passar lá no Facebook, ver como é que está lá, como é que estão as menções lá. Clarissa, conta pra gente aí como é que está a situação do Facebook.
O pessoal está curtindo bastante. Luiz Manuel Moura Magalhães já passou na nossa página do Face. A Vera Lúcia Lúcia. A Nolita Ferraz. Inclusive, vou dizer o recado dela hoje, já que ela posta, né, todo sábado um recado para a gente. Hoje ela disse: podemos ser amigos tanto na vida física quanto na espiritual. É importante fazermos amigos para termos dois grupos. Um se despedindo na hora da partida e outro nos recepcionando do outro lado da vida. Olha que bonito aí, né? Então, um abraço para a Nolita, um abraço para todos os ouvintes.
A Nolita sempre falando coisas bonitas para a gente. Aliás, a Nolita está sempre no Facebook mandando mensagens para a gente. Nolita, um abração para você, viu? Nós gostamos muito de você. Você está aqui nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. O Manolo Quesada é o nosso convidado de hoje. Alegria eufórica aqui falando sobre a felicidade, né, Manolo? Manolo, como o Antônio Abujamra, o saudoso Antônio Abujamra fazia, eu vou perguntar para você... Vou perguntar para você o que é a felicidade. Na hora que você acabar de responder, eu vou perguntar de novo, né? Como o Antônio Bujão faz, né? Fazia, né? O saudoso, né? O que é a felicidade, mano?
Ah, Deus do céu! Eu poderia até citar Fábio Júnior, viu? Felicidade é alguma coisa como a gente se considerar uma gota d'água e se sentir um mar azul. Né, pequenininhos que somos e de repente nos sentimos assim grandiosos. Você vê que isso não tem resposta, né, Turíbio? Não tem como a gente avaliar o que é felicidade. Felicidade é sentir-se bem com os amigos, sentir-se bem com a família, sentir-se bem conosco, que isso é importante. Porque como é que eu vou me sentir feliz com as outras pessoas se eu não me sinto bem comigo? Né, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ser feliz comigo. Né, então eu tenho que acordar do jeito que eu acordo, todo torto. Né, eu gosto de falar pro pessoal que esse olho aqui não abre quando eu acordo. E de repente me sentir feliz com todas essas coisas. Né? Então felicidade vai assim, de pessoa para pessoa. Particularmente pelos níveis evolutivos que nós temos, né? Tem gente no planeta que se sente mais feliz com coisas materiais, tem gente no planeta que já consegue extrapolar, fazer essa diferença entre o material e o espiritual, e tem gente que simplesmente vive com o suficiente para si. Uhum. Independente, né, de ter muito dinheiro ou não, vive com o suficiente para si, oferece dinheiro, oferece condições para que outras pessoas também tenham possibilidade. E tem gente ainda que vive com o suficiente para si, simplesmente, sem se preocupar com isso ou com aquilo. Então, felicidade é assim, de cada um.
Agora, Hélio, o espírito precisa dessas coisas para ser feliz, Hélio? O espírito precisa dessas condições aí de poder, de glória, títulos, etc. Ele precisa disso para ser feliz.
Eu ouvi aqui atentamente o Manolo e me lembrava que lá no Velho Testamento fala, né, que os motivos da felicidade, ele varia de pessoa para pessoa. Não são os mesmos motivos. Os de dor são os mesmos. Né? Porque as pessoas sofrem, vocês vão pelas mesmas coisas, eu sou capaz de avaliar, certo? Por exemplo, se o Manolo estiver passando, se a Clarice estiver passando por uma dificuldade, eu sou capaz de avaliar a dor dela, porque é a mesma dor que eu sinto, é o que ela sente. O que ela sente é o que eu sinto. Eu sei, eu estou com dor de dente, eu sei o que é uma dor de dente, sabe? É uma dor da exclusão, enfim, aquelas coisas todas. Agora, por isso que nós não podemos fazer mal para as pessoas e depois alegar. Ah, eu não sabia, né, que aquilo ia causar uma dor para ele, porque é a mesma que você sente. Então não há. Agora, motivo para ser feliz, a felicidade, ela varia de pessoa para pessoa. Uma coisa que pode me alegrar pode entristecer uma outra pessoa, né? Mesmo fato, um ri e o outro fala, puxa, mas você está rindo do quê, né?
E aí nós vamos para a música popular, né? O que dá para rir dá para chorar.
Dá para chorar.
Questão só de peso e
medida. Rindo do quê, né? Então ela varia, e vai mais longe, cresce, né? Ela cresce de acordo com a pessoa evolui e vai crescendo. Mas respondendo a tua pergunta, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, que a riqueza, no caso, que quando você vai... quando nós associamos muito a felicidade à riqueza, que ser rico não é ter cada vez mais, é precisar de cada vez menos. Né? Quando, a medida que você precisar de cada vez menos, você vai enriquecendo. Quando você precisar de cada vez mais, você vai empobrecendo. Você vai ficando pobre. Porque se você tem um avião e você tem inveja de quem tem dois, certo? Você é pobre. Você é pobre. Se tiver dois e tiver inveja de quem tem quatro, você é pobre, continua pobre. Então, quando você precisa de cada vez mais, você vai a necessidade de cada vez mais empobrece a pessoa, ao contrário do oposto, que precisar de cada vez mais enriquece a pessoa fica cada vez mais rica. Isso está no Livro dos Espíritos.
8 horas e 20 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, também na internet, www.radioabc.com.br, com o programa ao vivo, o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta, a tema, é possível ser feliz? O nosso convidado aqui hoje é Manolo Quessado, um atuante palestrante da Seara Espírita, que está nos abrilhantando aqui com esse tema muito instigante, né? É possível ser feliz? Clarice, acompanhando aí a movimentação pela internet, tem movimentação no Facebook?
A Márcia de Oliveira Filho compartilhou aqui a foto do Manolo, curtiu as publicações também, está ligada com a gente.
Muito valeu, bem, tá, Manolo? Marcia. Como você disse, se liga, né?
Se liga!
Manolo, tem um ouvinte aqui que ligou para cá, pediu para não ser identificado.
Anônimo.
Anônimo. Mas esse anônimo aqui nós o conhecemos bastante. Né? Mas um abração para esse anônimo que ligou para a gente aqui, né? Então, anônimo, vamos responder a sua pergunta. Ele diz assim... Ele mandou um WhatsApp, aliás, ele não ligou, mandou um WhatsApp. Ele diz assim, ó, pesquisa divulgada esta semana indica que 67% dos brasileiros está feliz. E desses, a maioria diz que o que lhes traz felicidade é poder estar junto com a família, independentemente do nível socioeconômico. Então, a família parece que está forte aqui, focada no resultado dessa pesquisa aí, que 67% dos brasileiros dizem estar felizes, né? Queria que você comentasse isso, Manu.
Eu comento, sim, Turíbio. A família é importantíssima na vida de todos nós, né? Porque são escolhas que nós fizemos do lado de lá. A gente vem para cá já com uma família pré-definida, a gente vem para cá já com as coisas que nós temos que acertar, né? Com espíritos que nós temos que nos harmonizar. E quando nós estamos... com a família, a felicidade é muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Manolo, mas tem gente na família que a gente não gosta, que isso, que aquilo. É normal tudo isso, faz parte do pacote. Agora, quando nós pegamos a família assim no todo, nós vamos ver que nós não nos damos muito bem com um ou outro só. Então, o que nós não podemos é deixar que esse sentimento de mágoa impeça que nós sejamos felizes com toda a família. E importante aproveitar o restante dos nossos relacionamentos para transferir para esse outro essa felicidade, esse carinho, esse amor, para que nós tenhamos essa quase que plenitude na família, né? Porque fim de semana você vê, o pessoal trabalha a semana toda. E no fim de semana se reúne em família para coisas simples, como, sei lá, às vezes um churrasquinho, né? Para quem é vegetariano.
Um café na casa de um parente.
Não é um café, um churrasquinho de legumes que o pessoal gosta de fazer também, né? Os vegetarianos adoram isso. E aquela reunião dá toda essa alegria. Por quê? Porque ali você está com os teus, com os que a gente gosta, com os que estão ali para trocar realmente fluidos, né? para nos abraçar e etc. Uhum. Isso é muito importante.
Bom, 44-35-90-20 é o nosso telefone para você ligar para cá. Você pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone você pode também mandar WhatsApp, pode mandar SMS, 997-666-555. Olha que número fácil, hein? Liga para cá, entre em contato conosco e você concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Bom, a Nolita, a nossa querida Nolita, ligou aqui e deixou uma pergunta, viu, Hélio? Ela diz assim, ó, a felicidade das pessoas já vem com os espíritos antes de reencarnarem?
Então, Nolita, como nós estamos falando aqui, né? O Manuel já falou bastante, o Fernando já falou, nós estamos falando a esse respeito. Então, o espírito, quem é feliz é o espírito, né? A matéria não é feliz. A matéria, ela pode simplesmente, ela não transmitir para o espírito ao frio, a dor, né? O calor excessivo, né? A fome, essas coisas todas. Ela só é uma transmissora só, né? Para que ele possa sentir o planeta. Mas a felicidade está lá, é o espírito que é feliz ou não é feliz, né? E o fato dele reencarnar já com a felicidade, eu diria para você que os espíritos esclarecidos, eles vêm muito felizes com a oportunidade da reencarnação. Porque a reencarnação é uma grande oportunidade que é dada ao espírito. Então eles todos vêm muito felizes porque pedem essa, ao contrário do que se imagina, a pessoa fala, ah, não pedi para nascer, não. Geralmente não pede, geralmente implora, né? Não é que pede, implora, vai lá, olha, uma vaguinha aí, né? Eu preciso voltar, eu preciso rever meus equívocos. Ele vem. Às vezes a consciência de quando ele está lá na espiritualidade ainda, e da tarefa que ele vem para cá para cumprir, pode preocupá-lo, né? Será que eu vou dar conta, né, dessa minha tarefa?
Pois é, mas ele é obrigado a vir.
Ele pode, às vezes sim, às vezes a encarnação às vezes é compulsória, né? Uhum. Às vezes é compulsória. Mas quando ele vem, quando ele tem noção do que ele vai fazer, ele pode ficar preocupado, né? Mas sempre feliz pela oportunidade, porque é uma oportunidade que o espírito tem. Agora, depois, essa felicidade que nós entendemos aqui do dia a dia, da pessoa ser feliz ou ser infeliz, que ela é relativa, né? Ela é bastante relativa, porque a felicidade é relativa ao espírito, né? Tem a felicidade relativa à matéria e relativa ao espírito. Aí você consegue ser feliz materialmente, mas não ser feliz espiritualmente, não ser feliz, né? Então ele vem, ele vai depender muito de como ele vem, do momento que ele vem, né?
Ô Manolo, nós estamos falando do espírito que vem, passa porque o Hélio explicou isso muito claramente para nós, né? Mas até que ponto nós podemos alcançar a felicidade, já que Jesus afirmou que o reino dele não era deste mundo? E aí, Manolo, como é que...
É aí que tá o lance, Turíbio. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, o meu reino não é deste mundo.
Pois é.
A gente fala, ah, não posso ter nada. Porque como é que eu vou ser feliz? Jesus, Deus do céu. Calma, gente, pera lá. Nós temos que entender que estamos em dois lugares distintos, né? Nós estamos aqui encarnados, temos as nossas necessidades físicas, que são físicas, né? Como é que eu vou passar calor, como é que eu vou passar frio, como é que eu vou passar fome, como é que eu vou passar isso? Então, para isso, eu preciso ter o provimento necessário, normal. Agora, nós temos o nosso lado espiritual. Uhum. Aliás, nós somos espíritos. Então, a visão de que o reino de Jesus não é deste mundo é essa. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos tendo experiências. E essas experiências vão nos capacitando para quando chegarmos no reino de Jesus, quando melhorarmos, estarmos assim aptos a entender tudo que passa. Uhum. Estamos aqui necessitando de dinheiro. Vamos nos escravizar ao dinheiro? Não vamos. O que nós vamos? Usá-lo na medida da nossa necessidade. Estamos aqui para nos harmonizarmos com os nossos desafetos. Vamos nos desesperar porque não conseguimos nos harmonizar com esse ou com aquele? Não, vamos tratando de e melhorando o nosso relacionamento. Estamos aqui para nos elevarmos espiritualmente. Vamos ficar chateados porque nós não conseguimos sair desta reencarnação assim, uma Brastemp? Não. Nós vamos entender que temos nossos limites, que somos limitados e que precisamos fazer simplesmente o nosso melhor. Agora, a hora que nós chegarmos do lado de lá é que é importante, porque tudo que nós deixamos por aqui fica aqui. Então, para entender esse reino de Jesus é simples. Usar tudo que nós pudermos deste lado, de maneira boa, de maneira saudável, sem apego. Porque quando nós desencarnarmos, nós deixaremos tudo para cá. E se desencarnarmos apegados, vamos chegar do lado de lá infelizes de tudo, porque vamos ficar muito chateados de não poder levar a casa, a mulher, o carro, os filhos, tudo. Um horror. Então,
aí nós voltamos ao início. A evolução se dá em dois mundos, né? É o mundo material e o mundo espiritual. É muito comum as pessoas estarem muito felizes no mundo material e com vazio no mundo espiritual. E vice-versa também é verdade. Muitas vezes as pessoas não têm nada no mundo material e também se sentem desesperadas espiritualmente falando. Então a virtude está no meio, né? Os extremos são muito perigosos, né? Quando você tem muito ou quando você não tem nada, né? Quem está no meio, a virtude está no meio, né? Esse quem está no meio consegue muitas vezes equilibrar essas coisas aí, né?
Clarissa?
Eu queria comentar sobre o que Manolo falou, né? Apesar da felicidade plena não ser desse mundo, mas ela começa aqui. Né? É possível a gente ser feliz aqui, se a gente tiver a consciência tranquila perante as dificuldades que surgem. Então, nós estamos fazendo o melhor perante tudo, ter fé no futuro, praticar o amor ao próximo, né? Ter harmonia, não buscar naquelas coisas que são perturbadoras, que a gente acha que é felicidade, mas é euforia. Mas se a gente procurar buscar a felicidade no amor ao próximo, na renúncia, no desprendimento, é possível ser feliz aqui. A felicidade começa aqui. Né?
Naquela comunicação do Cardeal Morlot, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, o grande problema é que nós nos fixamos só numa frase que ele falou. Ele começa dizendo que a felicidade não é deste mundo. A partir daí o pessoal fala: rapaz, estou roubado.
Não dá para ser feliz, né?
Calma, gente, não é bem assim. Depois ele fala um monte de coisa que nós não levamos em consideração, né? Ele fala, inclusive, que nós precisamos passar para os nossos filhos a ideia de que felicidade não é nada tão pequeno como ter coisas. Ou seja, nós podemos ser felizes desde este planeta, como já fomos felizes no mundo primitivo também, porque, queiramos ou não, passamos por um mundo primitivo, passamos por momentos felizes também, aqui estamos passando, no Regeneração vamos passar até que atinjamos a nossa destinação final, né?
Manolo, uma frase ou uma palavra, aliás, né, que exprima o tema de hoje. É possível ser feliz? E depois você explica pra gente lá no final do programa.
Uma
palavra especial, relativa ao tema de hoje. É possível ser feliz? Qual é a palavra?
Possível.
Possível, tá bom. Mas depois você explica pra gente. Possível. Você explica pra gente por que a palavra possível está associada ao tema de hoje.
Deixa eu anotar pra não esquecer.
Muito bem. Manolo, diga lá. Aí vem a outra pergunta que eu quero fazer pra você. Por que é tão difícil ser feliz? Você vai responder já, daqui a pouquinho, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Quando eu estou aqui.
A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Rula Iglesias. De segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você.
A a melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 36, virou aqui no Digital ABC. Valdir Manente, tem notícias aí sobre a Seara Espírita?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. É o programa aqui nesta rádio, né? Encontro com o Divaldo Pereira Franco, Rádio ABC, 1570 kHz, ao sábado, das 13 às 14 horas. A apresentação fica a cargo de Miguel Sardano e Edson Sardano. Então, sintonizem todos os sábados, das 13 às 14 horas, para ouvir as coisas boas que Divaldo Franco nos passa, né?
Muito bem. 8h36, quero avisar você também que todos aqueles que entram em contato conosco aqui, ou fazem posts lá na nossa página no Facebook, ligam para cá, escrevem para a gente, concorrem como um brinde a um livro espírita. É um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. E a ganhadora da semana passada foi a Rose, do Jardim Marajoara 2. Parabéns, Rose, você ganhou o livro. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. No próximo sábado, o nosso tema será Mortes Prematuras. E hoje nós estamos com o tema da felicidade. A pergunta tema de hoje é: possível ser feliz? E o Manolo Quesada é o nosso querido convidado aqui. Clarissa, tem informações do Facebook?
Oi, tem sim, ó. A Rita Matos Rulo já curtiu a nossa página, a Vilma Visibelli. Inclusive, sobre a Vilma, semana passada ela colocou um comentário e a gente não respondeu porque eu não tinha visto, e hoje a gente vai responder a pergunta dela. Ela pergunta assim: seria possível comentar sobre o novo planeta que a NASA anunciou a existência, que é semelhante ao planeta Terra?
Aí, Elio, tá aí pra você aí, ó. É possível comentar sobre isso na visão espírita aí?
É, na visão espírita, é a visão cristã, né, de Jesus, né, que ele falou que há muitas moradas na casa do meu pai, né, então nós não nos surpreendemos com essa informação e ficamos sim felizes, porque cada vez que a ciência vem e constata uma afirmativa, uma coisa, um dos preceitos do espiritismo, porque Kardec disse que o espiritismo caminharia com a ciência, né? E que a ciência, se a ciência um dia comprovasse que nós estávamos errados, nós mudaríamos, acompanharíamos a ciência. Mas felizmente, né? Ou ou pelo menos é o que é normal, a ciência ela vem confirmando todos esses preceitos espíritas que foram analisados e preditos pelo Espiritismo, tendo por base o Evangelho de Jesus, que diz que há muitas moradas na casa do meu pai. Esse planeta que ela se refere
é o Kepler, né?
É o Kepler 45-2b, que ele foi assim classificado, e ele tem um parentesco com a Terra, assim, ele é bastante semelhante à Terra, né? Mas como diz assim, ele é um primo da Terra, né? Quer dizer, como se fosse um primo, e todo, nenhum primo é igual, né? Os primos não são iguais, são muito parecidos, né? Mas criados em famílias diferentes. Então, por que a diferença com as mesmas tendências? Ele é 60% maior que a Terra, e o Sol dele também é maior do que o nosso Sol. Mas é interessante assim, que a distância que ele tem do Sol é proporcional ao que a Terra tem do Sol aqui. Então, não é nem muito quente e nem muito frio lá. Então, com isso, ele é possível ser... Ele pode ser habitado como a Terra é habitada por um tipo de corpo como o nosso, assim, né? Quer dizer, ou seja, porque é possível que tenha água lá, que essa, porque a água não evaporaria pela própria temperatura que tem lá. É possível que tenha água, ou seja, ele tem muito parecido com a Terra, e ele pode ser habitado como a Terra é habitada. Se nós fôssemos um de nós aqui hoje lá, nós poderíamos ficar por lá sem com o corpo que nós temos, né? Só que está bastante distante daqui, distante. Da Terra, né?
Muito bom. 8h40, Manolo, o Alencar da cidade de São Jorge ligou aqui pra gente. Alencar, um abração para ele. Ele está dizendo assim que felicidade é o momento que vivemos. E nesse momento, ele diz assim: eu estou feliz em estar ouvindo a gostosa gargalhada do nosso querido amigo Manolo. Parabéns a todos. Tá aí, Manolo? Ele gostou.
Obrigado, Alencar. Abraço, irmão. Abraço. Tá
aliás, Manolo, eu tinha deixado uma pergunta para você.
Diga lá.
Que era: por que é tão difícil ser feliz? Então, tenta responder isso pro nosso ouvinte, né? Por que é tão difícil ser feliz, Manolo?
Porque nós somos difíceis, meu terrível. Nós mesmos somos difíceis. Nós não nos contentamos. Isso é uma grande virtude do ser humano. O não contentamento com o que tem é uma grande virtude. Por quê? Senão nós pararíamos, né? Não evoluiríamos. Uhum. Então nós temos que realmente não estar contentes com o que somos ou com o que temos. Normal. Mas nós exageramos um bocadinho, né? Então nós queremos ter sempre muito mais, muito mais, muito mais. E aí fica difícil. A gente fica sempre buscando o lá, esquecemos do aqui. Uhum. E esquecemos que quando a gente chegar lá, nós vamos de novo nos preocupar outra vez com outro lá. A gente fala, rapaz, mas isso já não tá bom. Aí eu quero um outro lá. Aí eu vivo o quê? Infeliz. Porque nada me satisfaz, nada me deixa contente. Então aí fica danada a coisa. Uhum. Então nós temos que entender que precisamos viver hoje, viver o dia. E caminhar para uma melhora, né?
Valdir?
Então é verdade aquilo que dizem que a felicidade está nas pequenas coisas? Nas pequenas coisas?
É, aí, Valdir, o pequeno vai depender de quem olha, né? Percebeu? Por quê? Porque cada um vem para o planeta com uma tarefa. Eu posso achar $1 milhão muito pequeno. Dependendo do quanto que eu tenha, né? Pergunta para o Bill Gates para ver, vai já me jaria. Eu, por exemplo, já estou caminhando agora para o meu segundo $1 milhão, não é? O primeiro eu já desisti. Okay. Então veja, depende de quem olha, né? Depende de quem está lá. Pequena coisa para um pode ser grande para outro, e assim vai. Então, nós poder. A felicidade está naquilo em que nós fazemos e que nos deixa realmente de bem conosco. Para quê? Para que nós possamos lembrar dessas pequenas coisas ou dessas grandes coisas quando nós não estivermos tão bem. Felicidade não é deste mundo, e a felicidade que nós tivemos já? Percebeu? É, nós podemos lembrar dessa felicidade.
Aí eu me lembro do poeta, né? Que ele, naqueles mares, né? Em Portugal, quando eles partiam lá de Portugal para conhecimento, para pesquisar, conhecer o novo mundo, né? Fizeram viajantes heróis, né? Ou irresponsáveis, não sabe, né? E onde as mulheres choravam, dizem até que o mar é salgado pelo choro daquelas mulheres. dos maridos que partiam, muitos não voltavam mais, né? Então eles falam que os mares eram salgados pelo choro daquelas mulheres. Aí alguém um dia perguntou, mas vale a pena a pessoa sair assim no mar aberto, né?
Aventura.
Ele falou assim, vale a pena se a alma não for pequena.
Aí. Vale a pena. Ô Fernando, o Adalberto de Guanás está ligando aqui, um abraço para o Adalberto, nos ajudando aqui a fazer o Semana Boa Nova. Ele diz assim, ó, a felicidade é uma pergunta, a felicidade é um estado ou uma situação?
Estado ou situação? Bom, segundo a neurociência, eu queria voltar nesse ponto que eu achei interessante. Uma pesquisa foi feita justamente para verificar as pessoas que são muito ricas, muito belas e muito poderosas, tá? E elas alegavam que eram muito felizes e fizeram pesquisas, né, no cérebro para verificar se realmente isso era ativado. Tem uma área no cérebro que corresponde justamente a essa área da felicidade. E pessoas que eram muito ricas, muito poderosas e muito belas, por incrível que pareça, essa área não era ativada. E aí foram verificar o porquê. E depois de muita pesquisa e tudo mais, as ricas não eram felizes porque tinham medo de perder a riqueza. As belas, porque tinham medo de perder realmente a beleza, porque é transitória. E aqueles poderosos, com medo de perder o poder. Então tinham tudo aquilo que todo mundo almeja e ao mesmo tempo eram infelizes. E aí a pergunta...
A pergunta é se é um estado ou uma situação.
Eles foram verificar que... O que realmente preenche essa área do cérebro, tá, que ativa, é quando o indivíduo ele alcança algo que ele realmente deseja. Ele trabalha, ele luta, ele tal e não sei o quê. E quando ele consegue aquilo que ele tanto almejou, aquela área é ativada. Então tem essa sensação de felicidade. Uma outra coisa que ativa essa área é quando o indivíduo aprende. Ele está estudando, tá? E aí ele descobre uma coisa que até então ele não sabia, aprende, aquela área é ativada. E por último, quando o indivíduo faz algo de bom para uma outra pessoa, quando ele ajuda e tudo mais, aquela área também é ativada. E se você pegar no Evangelho, Turíbio, tá? Uma recomendação que Jesus faz, ele diz o seguinte: amai-vos, ou seja, amando, você vai fazer algo para outra pessoa, vai ativar a felicidade. E outra coisa que ele fala, instruir-vos, apreenda, adquira novas informações, você vai ativar essa área da felicidade. Então, amando-nos, né? Amando uns aos outros e aprendendo, a gente vai caminhar para a nossa evolução e fatalmente a gente vai ativar essa área conhecida como a área da felicidade.
8:46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lírio Jardim, 1168, em Santo André. O telefone é 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar também que nós estamos ao vivo na ABC e vamos juntos até às 10 da manhã com este programa, o Semana Boa Nova, que hoje está com a pergunta tema: é possível ser feliz? Liga pra gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Faz o seu post lá, deixa sua mensagem pra gente. Clarissa, fala em Facebook, como é que nós estamos?
Pessoal, curtindo bastante. O Ricardo Cavalcante, ele deu uma receita pra felicidade. Vamos ouvir qual é a receita. Amar e aceitar as condições da vida, buscar equilíbrio sempre, orar e ver o resultado. A essência da vida é a felicidade plena. Abraços a todos os semeadores da felicidade. Sejamos sempre muito felizes, tenhamos sempre fé. Então a receita aí, né? Fé, consciência plena da nossa vida, né? Das nossas dificuldades, e a gente vai aprendendo e crescendo, como o Fernando falou, né?
Muito bem. Fernando, você queria fazer um comentário?
Na verdade, o quê? Ainda bem que a gente tem amigos, né? Isso nos deixa realmente muito felizes. O Quezada falou assim: Fernando, você fez uma afirmação aqui, uma colocação, como se fosse Jesus, né? Na verdade, o amai-vos e instruir-vos está no Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. E quem é colocado, né? Quem diz isso é o Espírito da Verdade. Se você partir do pressuposto também que o Espírito da Verdade traz mensagens de Jesus, não está tão errado aí, viu?
Tá não. Muito bem, são 8:48. Vamos fazer aqui o nosso destaques da semana. Semana Boa Nova, abrindo um espacinho aqui para os destaques da semana. Nós temos algum destaque, alguma coisa que nós destacaríamos dessa semana? Manu, você tem algum acontecimento que você queria destacar essa semana? Alguma coisa especial para a gente trabalhar aqui na questão espírita?
Não é exatamente desta semana, mas é algum tempo atrás que fala do sentimento nos animais, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que é a felicidade mesmo. os cientistas estão fazendo experiências e dizendo que os cães, particularmente os cães, as experiências foram com eles, eles não têm só instintos. Uhum. Eles amam os seus donos.
Tem um sentimento de amor aí.
É diferente. Por quê? Porque ativa a mesma área do cérebro que ativaria nos seres humanos, a área correspondente ao sentimento e não simplesmente ao instinto. Uhum. Olha que coisa. Isso vem comprovar mais uma vez que o espírito evolui, que o princípio inteligente caminha para a individualização e vai se tornando cada vez mais sentimento, deixando de lado o instinto. E nos cães, uhum, os cientistas estão percebendo isso. É claro que mais experiências, mas já, bom, é um caminho, perfeito, que realmente mostra isso.
Hélio, tem algum destaque essa semana aí, Hélio?
Eu queria destacar, inclusive, vem crescendo de semana a semana. Aquele é o mesmo assunto que nós tratamos da NASA, agora há pouco, sobre esse planeta.
Do novo planeta. O Kepler.
O Kepler é 45-2B. 45-2B. Né? Mas o que é mais importante nisso, que o cientista Jeff Coghlan, que está cuidando desse assunto, que está pesquisando, ele diz o seguinte, que isso que é bem mais reconfortante para nós, porque o Kepler está um pouquinho distante daqui da Terra.
Pouquinho, né?
Mas ele diz o seguinte, que ele mostra que pode existir muitos outros planetas ainda muito mais parecidos com a Terra, né? E em condições de futuras gerações, quem sabe nós possamos viver lá. Quer dizer, então, na medida que ele começa a admitir, se ele admite é porque ele já sabe, né, que a ciência tem que ter esse cuidado, porque a ciência tem que comprovar sempre, né, o que ela fala. Então, porque eles já sabem, eles estão a caminho. Então, quer dizer, muito mais, nós estamos muito mais próximos de chegar no que Jesus disse, que há muitas moradas na casa do meu Pai, né?
Eu queria lembrar vocês aqui de uma coisa. Essa semana, ontem, teve uma publicação muito interessante. Os jornais publicaram aí muito efusivamente, né, que uma empresa farmacêutica desenvolveu uma vacina contra o vírus do Ebola, e essa vacina ela tem uma chance de ser altamente eficiente, né? Interessante isso, né? Eu queria comentar com vocês, esse aqui seria um exemplo do que a gente poderia chamar de felicidade coletiva, alguma coisa que está acontecendo para a comunidade como um todo. Seria um exemplo, Manolo, de felicidade coletiva, descoberta de uma vacina contra o Ebola, por exemplo?
Eu imagino que sim. Tudo que afeta ao ser humano afeta, uhum, a humanidade, né? Particularmente essas epidemias, né? Tanto o Ebola quanto o HIV, quanto outras que tivemos na Idade Média também, a peste negra, isso foi terrível, dizimou quase...
Gripe espanhola,
né? a peste negra dizimou quase 2/3 da Europa, né? Então não foi brincadeira. Uhum. E tudo isso faz parte assim do crescimento do ser humano, que começa a deixar de pensar só nele e pensar assim no coletivo realmente. E isso é uma... dá uma sensação de felicidade muito grande para todos, que fala, poxa vida, então dessa nós já estamos nos livrando, já superamos essa prova ou essa expiação para alguns, né? Isso é importante, sim, Turíbio, muito, muito bom.
É uma descoberta interessante.
Interessante,
né?
Então,
sim,
Fernando, pensando nessa questão da nova descoberta, do novo conhecimento, do aprender, se gera realmente uma felicidade, como a gente viu, né? Então, para todos, olha, a humanidade não tinha esse conhecimento, a partir de agora descobriu, certamente, que ativa realmente essa sensação de preenchimento desse vazio existente que agora não mais existe.
Muito bem, Hélio.
Eu tenho que abrir para o Fernando falar um pouquinho mais a respeito dessa pesquisa, Fernando, sobre a neurociência, né? E sobre a constatação de que o aprendizado ele preenche, né? Ele é o que traz realmente a felicidade, né? E também quando a pessoa faz as coisas boas, né? Porque isso é constatável, isso, né? Isso a ciência agora está fazendo pesquisa e descobrindo cientificamente que é verdade. Mas as pessoas, quando fazem um ato generoso, quem não está acostumado a fazer, ou não faz sempre, ele ajuda um cego a atravessar a rua, por exemplo. De repente ele tem esse impulso e vai lá e ajuda um cego a atravessar a rua. As pessoas, ela conta para todo mundo, ela fica o dia inteiro contando aquilo, porque aquilo foi tão... trouxe tanta coisa que ela fica contando o dia inteiro. Olha, hoje eu tive, ela foi trilhar, observe isso. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito, porque que as pessoas ficam comentando, porque se não é uma constatação, né, de que aquela ficou feliz realmente, né?
Eu imagino a dificuldade de Jesus Hélio, de tentar passar esses conhecimentos da atualidade, que a pesquisa realmente, que os cientistas estão realmente trazendo, os resultados, né, no cérebro das pessoas hoje, nós temos como verificar. Então imagine Jesus tentando transmitir essas informações de como atingir realmente essa área num tempo que não existiam essas pesquisas. Então ele falava o seguinte: é dando que se recebe. Então, em outras palavras, ele está falando que a pesquisa mostra, uma vez que você se doa a alguém, faz algo para alguém, o preenchimento, a satisfação, a alegria te preenche, você o que tem uma felicidade incrível. Então o caminho para a felicidade é o que? Sair de si e se permitir o que? Colaborar na vida social, na vida do outro também, tá? Da mesma forma como o espírito da verdade, o Manolo muito bem lembrou, fala assim: amar ao próximo como a ti mesmo, amar-vos e instruir-vos. Quando você adquire realmente uma nova informação, um novo conhecimento, te dá uma satisfação. Não é isso que acontece quando a pessoa estuda, está na faculdade e tudo mais, tal, faz a tese e passa na tese. Aí vai o quê? Aquele momento de o quê? De plenitude, que é a pessoa que, eu vou receber o meu diploma na minha formatura. Então dá uma sensação, um prazer muito grande. É o aprendizado.
Deixa eu só pegar o gancho agora.
Posso fazer uma pergunta, você, Manolo? Aproveitar assim, né, nesse assunto. Então, quando Jesus falava assim, ó, que a sua direita, a mão direita, não sabe o que faz a esquerda, né? Que ele recomendava, né? Para que você não fizesse essa coisa boa, buscando uma recompensa. Será que ele está querendo dizer o seguinte? Porque essa recompensa pode não vir, né? E você não pode parar, porque você não está fazendo de fato para o outro, você está fazendo para você mesmo. É isso aí?
Esse é o lance. A recompensa está dentro da gente. O ato feito é bastante. Ele vai continuar. Se o outro não reconhecer, problema dele, eu fiz o que eu tinha que fazer.
Porque você fez para você, é isso?
Isso mesmo.
Não para o outro.
E aí nós vamos ser felizes, né? Deixa eu só pegar o gancho do conhecimento do Fernando, porque nós estamos vivendo um momento de muita tecnologia e, particularmente, os espíritos encarnados que já estão um pouquinho mais avançados em idade ficam muito surpresos com a facilidade com que a criançada tem com essa tecnologia. Então, pegando o gancho da recompensa para essa terceira idade, porque quando a gente chega na terceira idade, ou na quarta, ou na quinta, a gente fica um pouquinho down, não fica? A gente fica caidinho. Rapaz, olha que grande lance esse negócio da felicidade através do conhecimento. Do lado de lá, a coisa está diferente. Quer dizer que as crianças estão vindo com outros conhecimentos diferentes do que nós encarnamos. E que seria muito bom para ampliar um pouco a felicidade nessa fase etária, né, nessa faixa etária muito complicada, onde nós podemos pedir até para o pessoal da terceira idade procurar resolver alguns problemas, como, por exemplo, aprender a mandar e-mail, que é uma coisa que satisfaz muito, né? O vozinho pergunta pro neto: neto, manda um e-mail para mim. Quando, na verdade, nós poderíamos fazer isso. E olha como fica a nossa autoestima, a nossa felicidade, ativando, assim, todo o nosso corpo mesmo, e particularmente o nosso cérebro. Então, isso está muito de acordo com os dias que nós estamos vivendo, Fernando. Muito interessante essa colocação, muito boa mesmo.
8h57, um anônimo ligou aqui pra gente, é outro anônimo. Isso aqui não é o mesmo,
é outro. Anônimo 2.
É. Só que alguns ouvintes pedem pra não se identificar, né?
Então, beleza, muito aqui. Bom.
O primeiro anônimo nós conhecemos, esse aqui nós não conhecemos. Ele diz assim: a felicidade da pessoa também pode incomodar as pessoas que estão à nossa volta. É verdade, tem pessoas que não se inconformam, né? Então aí tem um sofrimento porque quer, né?
Só problema quer, sério, tá, né?
Sofrer só porque o outro feliz tá louco, né? É o cúmulo do sofrimento. A Sandra do Jardim Alvorada está ligando aqui, Clarice. Ela diz assim: como fazer quando se sentir triste para buscar a felicidade?
Eu acho que cabe uma reflexão a cada um: onde nós estamos buscando a felicidade, né? Será que é alguma coisa externa, alguma coisa material, como já foi dito aqui, né? Então, o que eu estou fazendo para buscar a felicidade? Eu estou esperando ela num emprego novo, estou esperando ela num carro novo, estou esperando ela num companheiro que eu acho que vai me trazer felicidade, né? Porque a gente viu aqui, que a gente já discutiu bastante, que a felicidade é algo interior, né? Uma consciência, uma plenitude, é quando a gente tem consciência que a gente está buscando o melhor. Então, que cabe uma reflexão. Quando a gente se sente triste, vou tentar fazer algo pelo próximo, vou fazer algo por mim mesmo, vou tentar crescer espiritualmente, moralmente, vou tentar ajudar alguém, fazer uma coisa nova, buscar de outros modos, porque talvez o modo que a gente esteja encarando a felicidade é que a gente precisa rever.
8h58, Manolo.
Diga lá.
Algumas pessoas buscam a felicidade nas drogas, no excesso de comida, no desregramento sexual, em outros vícios. Que recomendação nós daríamos para essas pessoas, hein, Manolo?
É, aí é complicado, né, Tugibio? Veja, essa ativação do cérebro, né? É justamente por isso. Porque é prazeroso no início, né? Você experimenta uma droga, ou de repente você come alguma coisa gostosa, você tem um prazer, até mesmo sexual. Isso é prazeroso. Uhum. Só que o teu cérebro vai começar a te exigir essa sensação sempre. Então você vai cair no vício. Por quê? Porque você vai oferecer a você mesmo esse prazer diversas vezes e num intervalo cada vez menor. Isso é o vício, na verdade. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer para não cair nesses desregramentos? Entender que tudo é passageiro realmente e que nós podemos, de maneira adequada, ter todos os prazeres que nós quisermos neste mundo. Tudo nos é lícito, como nos diz Paulo de Tarso. Tudo é lícito. Mas tem coisas que não nos convêm. E o que não nos convém? Esse exagero, né? Esse exagero é danado de tudo. Então, vamos ter tudo que nós quisermos, mas de maneira adequada. E é claro, Jesus também nos disse, vigiai e orai, que é o fundamental na nossa vida.
A Ana do Rude Ramos está ligando para a gente aqui, está dizendo assim, é importante que estejamos bem para podermos ser felizes e completar essa felicidade ajudando os outros. E ela deixa uma pergunta, Manolo, que eu quero que você responda. Os animais sentem felicidade?
Yes.
Você vai responder já, daqui a pouquinho, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Se está na nossa audiência, não muda de emissora não, que daqui a pouquinho o Manolo vai responder rapidinho. Nós vamos voltar já.
Beleza.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Rádio ABC. Rádio ABC.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde, individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656. Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
Casa de Carnes Grande Hora. Ofertas imperdíveis todos os dias. Aceitamos encomenda para festas, eventos e muito mais. Entrega a domicílio todos os dias. Faça sua compra na Casa de Carnes Grande Hora. Alameda Vieira de Carvalho, 368, bairro Santa Terezinha, em Santo André. Telefone 2564-3174. Casa de Carnes é Grande Hora.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema, é possível ser feliz? Antes de darmos sequência aqui, telefones, microfones passando aqui para o Fernando, que vai fazer informações aqui, dar informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita.
Perfeito. Turíbio, olha só. Sim. Dia 8 do 8, não esse final de semana, o próximo, tá? Lá na creche Amélia Rodrigues. A creche Amélia Rodrigues, gente, fica na rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, tá? Então, no dia 8 do 8, no sábado, às 5 horas da tarde, haverá um tema a ser abordado, que é auto-perdão, autoconvivência e auto-iluminação. Quem vai falar é um psiquiatra do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Nazaré. Então, no dia 8... a essa palestra, no dia 9, no domingo, há um seminário, das 9 da manhã até o meio-dia. O tema vai abordar a questão da homossexualidade, gênero e reencarnação, ok? Então, o endereço é na rua Silveiras, número 17. Agora, para o final de semana... Ah, o Hélio está falando aqui, quem precisar ir até lá de ônibus é o B11 que passa do lado lá do Sesc, ok? Então quem não conhece a Rua Silveiras é lá do lado do Sesc, você pega o ônibus B11 e tal e você chega lá, ok? No dia 8 também, Turíbio?
Sim.
Sábado é dia de pizza.
Sábado que vem, dia de pizza.
Sábado que vem é dia de pizza, também, né? Inclusive... é o nosso evento, viu, Turíbio? O evento beneficente Noite da Pizza, lá no Semeador. Sempre a gente vai fazendo esses eventos, Turíbio, com o intuito de o quê? Da confraternização, e é uma forma também de angariar recursos para bancar as tarefas aqui da rádio. E,
inclusive esse programa, né?
Esse programa. Então, quem quiser colaborar e comer, apreciar, encontrar os amigos, é só participar realmente da Noite da Pizza. O horário é a partir das 19h30. lá no Núcleo Espírita O Semeador. Anota o endereço. Olha só, é na Rua Itapiranga. Vou falar de novo. Rua Itapiranga, 312, é na Vila Floresta, em Santo André. Quem precisar o quê? Ligar para lá, mais informações, é no 4426-4017. 44-26-40-17. É o Noite da Pizza, lá no Núcleo Espírito Semeador. Tem os sabores de mussarela, calabresa, três queijos, portuguesa, escarola, do chefe Margarita. É muita coisa. Então você vai comer muito bem e se encontrar com os amigos. A partir das 19h30, ok?
Muito bem, 9h08, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que no sábado que vem, nosso tema será mortes prematuras e estará conosco aqui o companheiro Flávio Tolini. Um abração para ele, sempre também nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Clarissa, nós temos alguma coisa aí no Facebook?
Olha, hoje a participação está bastante ativa, né? Acho que felicidade é um tema bastante instigante para todos nós, né? Passou na nossa página Márcia Macedo, Márcia Gamboa, a Edna Grigorini de Assunção, a Rosana Belonce, que esteve com a gente semana passada lendo a carta do filho desencarnado. Ela até falou que a felicidade é possível, sim, a partir do momento em que acreditamos que existe um Deus que nos ama. Olha aí que bonito. E a Márcia de Oliveira Silva, ela disse que para buscar a felicidade o recurso é a prece sempre. E ela ainda disse que ouviu Manolo, bem como assisti-lo, é renovar a felicidade sempre. E para mim a felicidade é estar em comunhão com Jesus, praticando o que nos ensinou, a fraternidade e a caridade. Então fica um abraço aí a
Obrigadão,
todos.
Obrigadão, Márcia.
Muito bem, 9h10. Manolo, eu tinha deixado uma pergunta para você.
Deixou.
Que era uma pergunta que veio da Ana, lá do Rudi Ramos, né? A Ana diz assim: os animais sentem felicidade? E aí, mano?
Aí, tá vendo que interessante? Duas coisas, né? Consciência, que os animais não têm, porque só adquirimos a consciência quando nos individualizamos. Mas como negar a felicidade nos animais? Por quê? Porque apesar de não terem a consciência, de não levarem isso com eles, como nos explica a doutrina espírita, os momentos acontecem. E dá para ver, dá para sentir o carinho, por exemplo, nos cães, quando eles nos recebem, né, que pulam, brincam e tudo. E também nos gatos. Olha que coisa interessante. Gato é um bicho que muita gente acha assim distante, só na dele. Mas olha que coisa interessante. Os gatos também, quando eles nos adotam, né? Que o gato tem esse outro lance. Ele nos adota e não quer saber. Ele realmente se mostra feliz com a nossa chegada. Uma alegria mais contida, uma alegria mais tranquila. Mas realmente você nota a felicidade quando eles nos veem. E nós, é claro, que já somos individualizados, conscientes do nosso papel no planeta, temos que retribuir esse carinho, esse afeto, da melhor maneira possível. Porque, como foi dito no começo, eles nos veem literalmente como deuses. E no pensamento fragmentado deles, de vez em quando eles olham para a gente e assim falam: cara, esse sou eu no futuro. Ok? Então preparemos o futuro desses espíritos que chegaram por aqui.
Muito bem. 9h11. Hélio, a Maria Luísa do Parque Jaçatuba. Obrigado, Maria Luísa, pela sua ligação, sentando aqui na poltrona do ouvinte, né, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Ela diz assim: as pessoas instruídas são mais felizes que as pessoas sem instrução?
Então, Maria Luísa, as pessoas instruídas, logicamente, dependem do que ela... Você deve estar falando de umas pessoas que têm a instrução formal, né, acadêmica, e que ela deve estar falando sobre esse assunto. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento, vamos chamar assim, instrução, vamos chamar como conhecimento, né? O conhecimento é aquele que sustenta a fé. Porque uma fé, ela não se sustenta sem o conhecimento. Porque a fé sem conhecimento, ela se dissolve na primeira dúvida que aparecer, a pessoa balança e aí a fé vai para o espaço, perde a fé. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais ela consegue sustentar e manter a sua fé. E a fé é um dos componentes da felicidade, porque o conhecimento vai trazer a felicidade. Até mesmo você conhecendo o que vem de ruim pela frente, vamos supor que você chega, conhecimento te dá informação, ó, vai vir um furacão aí, né? Vem um furacão, prega a sua janela, certo? E cuida lá que as pessoas que moram onde tem furacão, ele sabe que vai vir um tempo muito ruim pela frente. Ou o navegante, né, quando ele vê lá na carta náutica dele que vem um tempo ruim, ou o piloto, aquilo, embora seja uma preocupação que vem pela frente, mas como ele se prepara, porque ele tem um conhecimento, ele se prepara para aquilo, ele passa por aquilo melhor do que aquele que não sabe o que está se passando. E aí aquele que não sabe se desespera. O que será que está acontecendo? Que vento é esse, né? Então o conhecimento, sem dúvida, ele é o sustentáculo da fé. E, portanto, a base da felicidade, né?
Fernando, no mundo espiritual, a ideia de felicidade é a mesma que nós possuímos aqui na Terra?
O conceito, a ideia, realmente vai passando por modificações com o avançar da intelectualidade, da análise que o homem tem. Tá? Durante muito tempo a gente associava a felicidade a essas coisas tangíveis, materiais. A gente começa a perceber que outras coisas trazem a felicidade. A gente tem a sensação da felicidade, né? Essa questão do preenchimento, em coisas que não são materiais. Certamente, no plano espiritual, o conceito é muito mais amplo. É muito mais amplo, e eles têm uma noção muito mais próxima da verdade do que nós, porque é muito mais dilatado realmente a percepção do plano espiritual. Para todos, não. Isso depende também do nível evolutivo que está o espírito. Porque chegando no plano espiritual, não estão todos na mesma faixa. Tem aqueles que são mais evoluídos e outros menos evoluídos. Então, de acordo realmente com o nível de evolução do espírito, esse padrão é modificado.
9:14, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos com a pergunta, a tema aqui, é possível ser feliz? Meu nosso convidado é o Manolo Quesada, atuante tarefeiro aí na Seara Espírita. Uhum. Manolo, algumas religiões aí, Manolo, afirmam que aceitando Jesus nós teremos a felicidade e que nada de mal vai nos acontecer. O que é que você pode dizer para a gente sobre isso, hein?
Vamos citar Jesus. Vinde a mim todos os que se acham cansados, porque eu vos aliviarei. O que é que Jesus quer dizer com isso? Cansado do quê? Cansado de procurar as coisas neste mundo, não é? Não que Jesus tenha dito que as coisas do mundo não são necessárias, são. Nós não devemos nos apegar. Então, Jesus, o que fala? Ele fala simplesmente isso. Não sofra tanto por coisa que vai passar. Pegue as coisas que vão fazer com que você viva plenamente daqui para diante. E isso é o quê? É o tal do jugo suave e o fardo leve de Jesus. Por quê? Porque quando eu me coloco sob a direção de Jesus, eu sei que eu caminho para a felicidade. Quando eu pego o fardo que ele me oferece, eu sei que eu não carregarei nada além do que eu possa carregar. Porque é o que Jesus nos diz. Percebe? A gente vê Zaqueu. Zaqueu deu metade da fortuna e falou, eu dou 4 denários para cada um que eu tenho explorado esse povo. Metade só da fortuna. Jesus não lhe exigiu o todo. Por quê? Porque naquele momento Zaqueu podia só dispor disso e fazer o que podia fazer. Conosco é a mesma coisa. Então, quando nós aceitamos Jesus, e aceitar Jesus é nos colocar debaixo das suas orientações, não virando carola, não virando isso, não virando aquilo, mas vivendo o mundo de acordo com o ponto de vista que Jesus talvez possa ter, nós viveremos melhor. Então, quer dizer o quê? Nós vamos aceitar Jesus e o nosso trabalho vai acabar? Não. Não é isso. Simplesmente nós vamos ver o mundo de uma forma melhor. Vamos entender que a vida continua neste lado e do lado de lá. E que nós caminharemos um bocadinho mais aliviados nas nossas preocupações, nos nossos quereres, né? E aí nós vamos nos sentindo felizes de maneira geral.
9:17, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Bate-bola, vapt-vupt, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas.
Venha.
Olá, Manolo, vou começar com você hoje. Manolo, como explicar aos filhos o que é a felicidade?
como explicar aos filhos o que é a felicidade? Mostrando a felicidade para os filhos. Como? No tratamento, no amor, no carinho, em tudo isso, para que eles tenham ideia de que dá para continuar desse jeito, com carinho e amor.
Hélio, o que significa a expressão vida plena, que às vezes é adotada nas casas espíritas?
Vida plena é você viver com plenitude toda a vida, é você observar todos os ângulos da vida, principalmente, inclusive, os ângulos da natureza, né?
Fernando, os espíritos que alcançam as esferas felizes precisam de alguma coisa material para suas vidas?
Precisam da interação da matéria, mas não necessariamente eles precisam da matéria para o preenchimento do vazio que nos tem, né? Que nós temos. Então, eles não precisam da
matéria.
Eles não precisam da matéria para a felicidade, não. Né?
Clarissa, nós não temos o direito de sermos alegres e extravagantes nas nossas vidas?
Temos todo o direito de sermos alegres e extravagantes em amor, em bondade, em felicidade. Agora, extravagantes em coisas materiais, a gente já discutiu aqui que isso só traz um vazio, não traz a felicidade.
Manolo, por que as pessoas às vezes se esquecem de agradecer a Deus quando estão passando por momentos felizes, hein?
É complicado, né? Porque a felicidade realmente nos embriaga. E nós acreditamos na felicidade, as nossas atitudes, esquecendo que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, foi nos dado por Deus, as oportunidades. E aí nós nos acreditamos como Deus. Então nós nos achamos donos da nossa própria felicidade, né?
Hélio, as casas espíritas ensinam alguma receita para se alcançar a felicidade?
Ela recomenda, né? Recomenda o conhecimento. O conhecimento, ela é convidada a estudar, é convidada a participar e principalmente a laborterapia, né? A trabalhar, a praticar a caridade. Quer dizer, então, todas as recomendações que são as máximas do Espiritismo são aquelas do Espírito da Verdade, que é amai-vos e instruí-vos, né? E dentro disso daí, como ela nos conduz a isso, nos conduzirá à felicidade.
Fernando, o que falar sobre a ideia de ostentação?
Está na moda a ostentação, né? Se a gente ostentasse realmente amor, realmente a gente teria felicidade. Essa ostentação de posses, eu posso te dizer que certamente vai gerar um transtorno e um desequilíbrio social muito grande, viu, Toribio?
Clarissa, de que maneira um acontecimento que não é bom pode se transformar em algo bom para nós?
Bom, quando a gente consegue perceber que isso traz um conhecimento, um aprendizado, e como a gente disse, essa consciência de progredir, de evoluir, isso traz uma sensação de felicidade para a gente, de dever cumprido.
Manolo, é possível termos o que se poderia chamar de felicidade coletiva, ou seja, alguma coisa que traga felicidade para toda uma comunidade?
Com certeza. E o que nós comentamos há pouco, né? Da vacina do Ebola.
Destaques da semana.
Isso, mesmo as vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o HIV também, isso é uma forma de transformar a humanidade, de oferecer essa felicidade, sim.
Bom, vamos lá. Para todo mundo agora, passando rápido aqui, Hélio, um exemplo de coisas ou situações do dia a dia que são consideradas, que podem ser consideradas como felizes.
Amar é o próximo com a si mesmo, né?
Perfeito. Fernando, um exemplo de alguma coisa que pode ser, que pode nos transmitir felicidade.
Adquirir um novo conhecimento.
Clarissa?
Eu ia dizer isso. Ler um bom livro, adquirir um bom conhecimento, isso traz uma sensação de plenitude mesmo, né? A gente está no caminho certo, assim.
Manolo, um exemplo de alguma coisa que pode transmitir felicidade para as pessoas.
Você vê, conhecimento adquirido e não divulgado é perdido. Então, adquiriu, ficou feliz? Transmita essa felicidade para todos quantos você puder. Transmitir o conhecimento é também algo que nos dá muita felicidade.
O sentir a vida já é um exemplo,
né? Demais.
De ser considerado, né? Tá aí, jogo rápido, passamos por ele, hein, Manolo? Manolo!
Nossa!
Ô, Manolo, e a felicidade na total compreensão? Isso vai ser atingido algum dia pela humanidade, mano? Nós falamos agora há pouco dos espíritos felizes, né?
Sim. A doutrina espírita nos garante que nós atingiremos o status de espírito puro, né? E o espírito puro, ele é aquele que não necessita dessas coisas que nos fazem perder a alegria, que nos fazem perder a felicidade. Uhum. Então, quando nós perdermos tudo isso, instantaneamente nós atingiremos esse estado de felicidade pela própria definição. Não tem como não atingirmos a felicidade. Agora, a humanidade num todo e ao mesmo tempo difícil, porque existem muitas moradas na casa do meu pai. Jesus também fala, olha, meu pai trabalha todos os dias e eu também, ou seja, a criação é constante, todo dia. Então, a humanidade vai melhorando, vai atingindo as esferas felizes, os mundos divinos, e a partir daí a felicidade se instala, sim.
9h23, o Alcebiades da Vila Alzira ligou pra gente. Alcebiades, muito obrigado pela sua ligação. Ele diz assim, o programa está maravilhoso, muito bom. Obrigado pela sua gentileza, Alcebiades. E você pode fazer como Alcebiades. Liga pra gente, 44-35-90-20. Hélio, como é que a busca pela felicidade pode ajudar o homem no processo evolutivo?
Ele busca, vamos falar sobre a profissão, né? Todos nós temos uma profissão, ou nós temos uma tarefa, ou uma missão, né? A missão seria uma coisa bem mais divina, mas é uma missão também, a profissão é uma missão também, né? Então, quando a pessoa faz a sua profissão uma missão, e ela usa essa, a sua profissão para levar a felicidade para as outras pessoas, na medida que você resolve o problema das outras pessoas com a sua profissão. Eu tenho um caso, por exemplo, de um amigo meu, a Elson, né, que está até nos ouvindo, né? Ele é pintor, né, e ele usa a pintura, a profissão de pintura dele, para levar a felicidade para as pessoas.
Mas ele é pintor artístico?
Não, pintor de paredes, né? Ele tem uma empresa de pinturas, né? E ele vai, e ele consegue levar para as pessoas uma certa calma, até porque quando as pessoas se desesperam, né, com alguma coisa, ele traz outros exemplos de não, isso não é assim mesmo, isso acontece com todo mundo, não é só na sua casa, não, isso aí acontece lá. Ele faz da sua profissão um exercício de levar a felicidade para as outras pessoas, e porque ele encara aquilo como realmente como uma missão, como uma tarefa divina, até ele não sabe disso, acho, né? Talvez ele vai ficar sabendo agora, né? Mas ele faz essa profissão de fé, ele, dentro da sua função.
Ele pode até mudar o nome da profissão dele, pintor psicólogo.
Porque ele leva, às vezes o senhor está desesperado, fala, não, isso é assim mesmo, isso aí faz assim, que isso vai resolver, né? Isso resolve e tal. Então isso é o médico, é o professor, é aquele que, quando ele encara, ele faz da sua profissão. E é como nós nos relacionamos com o mundo, é pela nossa profissão, pelos nossos conhecimentos. Nós transmitimos nossos conhecimentos, usar os nossos conhecimentos para solucionar o problema dos outros, nós estamos fazendo uma profissão de fé.
Clarissa?
Vai muito em linha, a Erika Reps, uma ouvinte nossa, ela comentou, você é feliz quando faz a felicidade do seu próximo. Né? Bem o que você falou, Hélio, né? Quando a gente faz algo para alguém, a gente se sente pleno, a gente se sente feliz. Né, e tem muito a ver com a pergunta também, né? Porque quando você busca a felicidade, você está buscando... A gente tem essa ânsia, né? A humanidade sempre teve, como o Fernando citou Aristóteles, sempre esteve em discussão. Quando a gente busca a felicidade, a gente passa a fazer ações que trazem essa sensação. E geralmente é ajudar o próximo, é o conhecimento. E dessa forma o espírito vai progredindo, ele vai evoluindo. Né? Então está muito ligado a busca pela felicidade e o progresso espiritual de cada ser. Né?
Porque ali é uma lei de física, né? É a terceira lei de Newton, né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, se você não fizer para os outros, você não consegue a felicidade. Você faz para você, você fecha o circuito e não vira nada, não vira nada. Se você faz para os outros, você tem um retorno, e aí sim aquilo gira e vai em frente, né?
Muito Chico, bem. Chico de Assis.
O Manolo, 9h26. Manolo,
beleza.
O bom humor, essa aqui é característica sua, né? O bom humor nos ajuda, ajuda a gente a ser mais feliz?
Ajuda. Olha, se não ajudar a ser mais feliz, ajuda a ser menos infeliz. Pronto, já está bem melhor,
coisa, né?
Não é?
Manolo, você associa o estado de felicidade com a saúde física? Dá para ter uma ligação?
Dá sim. A maioria das pessoas faz essa ligação. Não deveríamos, né? Porque o corpo também é transitório e tudo que nós passamos fisicamente é para o nosso benefício normal. Mas nós temos essa necessidade de sermos ou de nos considerarmos saudáveis, né?
Fernando.
Certamente. A questão do quê? Quando você está realmente... Olha só. Quando você está com os amigos, com os familiares, está aprendendo, está fazendo algo bom, está contente, você libera uma substância, Turíbio, na saliva. Ela é uma imunoglobulina. O nome dela é SIGA, Ou seja, você quando está realmente com um amigo, brincando, está fazendo coisas boas, você o quê? Produz mais anticorpos e realmente você se sente bem. Faz bem para o corpo ser feliz. Você quer um exemplo também ao contrário? Lamentavelmente, quando você está chateado, está com raiva do patrão, está com raiva do filho, alguma coisa, você começa o quê? Ter dor de cabeça, pressão sobe, úlcera, gastrite. Por quê? É o estado de espírito que influencia diretamente no corpo. Então a alegria, o bem-estar saudável, sim, ok? Saudável. Estando com os amigos, aprendendo, fazendo coisas boas, o quê? Fortalece o nosso sistema imunológico e a gente se sente vitalizado, sim, senhor.
E Fernando, não podemos nos esquecer do grande postulado da doutrina espírita, que nós somos seres integrais e que não somos seres separados. O nosso corpo físico está atrelado ao espírito, ao perispírito, e tudo está junto, como diz o pessoal dos meus amigos da ZL, tudo junto e misturado.
Que quiser.
Vale, zona leste, mano.
Tem na zona sul, oeste e norte também, né?
Fala mesma também, coisa, né? Também.
O Quesada colocou uma coisa muito interessante, porque naturalmente, tá? A nossa essência, aquilo que permanece, é a questão do espírito. Mas nós estamos num grau da interação espírito e matéria. Então, quando a gente pergunta, ah, você é o quê? Espírito ou matéria? Naturalmente a gente responde, ah, somos espíritos, só. Mas nós somos a integração do espírito com a matéria. Então tem uma influência muito grande o nosso pensamento na matéria.
Isso mesmo.
9h29, você.
Muito
como
bom.
É que... Ah, foi. 9h29, nós vamos aqui para o nosso intervalo, mas eu convido você a ligar para cá. 44-35-9020, 997-666-555, inclusive neste número aí você pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, e faz lá o seu post, a Clarissa está acompanhando lá. Liga para a gente, e diz o que você está achando do programa, faz sua pergunta, esclarece sua dúvida. Liga para cá, ou passa na nossa página e curte a nossa página. Vou voltar já, vou deixar uma pergunta para o Manolo. Manolo, o que significa ter alegria de viver? Você vai responder já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, eu sou Odete Pereira e estou com vocês todos os sábados a partir das 20 horas com muita música, entretenimento, bate-papo, a participação do ouvinte, conto com vocês.
É o programa Odete Pereira e você, todo sábado às 8 da noite, aqui na Rádio ABC.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Quatro minutos. Essa risada de fundo é do Manolo Quesada, é o nosso convidado que está nos alegrando aqui hoje, trazendo felicidade aqui pra gente.
Fala,
né, Manolo?
Por que agora da risada?
Ah, o Manolo está feliz aqui, sorridente, comentando aqui sobre o clube aqui pelo qual torce o Marcelo, aqui, o nosso operador aqui, que é o Corinthians, né? Muito bem, 9h35, nós estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: é possível ser feliz? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post e dá a sua curtida lá. Aliás, Clarissa, como é que está a nossa movimentação no Facebook?
Bastante pessoa curtindo, como eu já disse, a Miriam Rosenberg passou pela nossa página, a Leila Velar, a Márcia Macedo e a Erika Reps Motique Okada, né, que fez um comentário agora há pouco, disse que o programa está ótimo, manda um abraço a todos. Hoje a gente está com um probleminha de conexão, então pode ser que algumas pessoas estejam escrevendo e a gente não esteja vendo, né? Mas aí qualquer coisa a gente manda um abraço no próximo sábado ou responde alguma pergunta.
Muito bem, a velocidade não está legal, né? Mas nós estamos, isso é superável, né? 9h35, Manolo, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era a respeito do que significa ter alegria de viver. Então responde para a gente, o que significa ter alegria de viver?
Então, Eurípio, alegria de viver é entender que só o fato de nós estarmos vivos já é a possibilidade de realização de tudo que nós programamos, né? Ah, e fala, Manolo, mas e para quem não é espírita? É a mesma coisa, porque o espiritismo, na verdade, só nos oferece condições para que realizemos algumas outras coisas. Então, o que acontece, assim, alegria de viver, é entender que o maior motivo de alegria que nós temos é literalmente estarmos vivos, em qualquer condição que nós estejamos. Ah, Manolo, eu estou muito doente, eu estou muito isso, estou muito aquilo. Estamos tendo a possibilidade de conviver com a doença, de analisarmos a dor que nós sentimos, que nós estamos sentindo, para poder termos, assim, um valor em relação à dor do próximo. Isso nos ajuda muito, né? Ah, sou super saudável, sou isso, aquilo, mas não consigo transformar em realidade os meus sonhos. Poxa vida, isso daí é uma possibilidade que nós temos de exercitarmos a perseverança, de caminharmos pela vida de maneira a trazermos para a nossa mente, para o espírito que somos, essa constância, essa possibilidade de todos os dias estarmos dispostos a fazer a mesma coisa.
e fazer a mesma coisa é viver todos os dias. Ó que lance! A gente vem aqui para nos rotinizar. Viver. Todo dia viver. 24 horas. Vamos vivê-las da melhor maneira possível, fazendo com que o nosso corpo receba todos os benefícios que a nossa mente nos oferece, como nos disse o Fernando. Isso é rotina, é viver. Todo dia acordar, todo dia olhar para o lado, todo dia visualizar o próximo como o grande objetivo da nossa vida. Que, como foi dito, se nós não olharmos o próximo, dificilmente vamos ver Deus. Temos que ver o próximo literalmente.
9h38, nós estamos aqui no último bloco do Semana Boa Nova, mas dá tempo de você ligar ainda, 4435-9020, 997-666-555, inclusive nesse número você pode fazer mensagem, mandar mensagem via WhatsApp ou SMS, 997-666-555, se você preferir, passe na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, faz o seu post, curte a nossa página lá. Todos aqueles que entram em contato conosco, ou pelo Facebook, ou pelo telefone, concorrem como brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Aliás, um abraço especial ao Oswaldo, que sempre está mandando os livros para a gente aí. Um abração, Oswaldo. E a ganhadora do livro da semana passada, que ligou para cá e ganhou, foi a Rose, lá do Jardim Marajoara 2. Parabéns, Rose. Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. No próximo programa, próximo sábado, estará conosco aqui o companheiro Flávio Tolini, com o tema Mortes Prematuras, e hoje está conosco aqui o Manolo Quesada, grande tarefeiro da Seara Espírita aí, falando com, sobre a pergunta tema, é possível ser feliz? Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Queria fazer um comentário do que o Manolo falou e sobre também como ouvinte, ela ligou para cá e disse, a Aninha Costureira do Rude Ramos, que a felicidade é nunca entrar em desespero e seguir sempre com fé e estar sempre ajudando o próximo. A gente tem uma ideia de que felicidade é ausência de problema. Não, né? A gente acha que não existe. Não, né? Para a gente ser feliz, a gente não tem que lidar com nada. E a gente acha que os espíritos evoluídos estão lá numa condição contemplativa, né? Sem ter problema nenhum para lidar. E não é isso. Felicidade não é ausência de problema. Né? Mas está na consciência tranquila, que você está fazendo um dever bem cumprido, está na fé no futuro, está, né? Na paz de consciência. E todas essas dificuldades da vida ajudam a gente a conquistar essas coisas. Né? Então não é ausência de problema. A gente tem notícias, por exemplo, no livro Céu e Inferno, dos espíritos felizes que vêm nos trazer através da mediunidade como é a felicidade para eles, e eles não dizem absolutamente nada sobre a ausência de problema. Inclusive eles lidam com isso, mas eles têm uma consciência dilatada, eles vivem na plenitude do amor de Deus, no amor do nosso Pai, né? Eles têm uma compreensão maior da vida, essa verdadeira felicidade, não
ausência.
Olha,
Clarissa, essa ideia de problema que você colocou, eu vou pensar quando eu estudava. Então tinha prova. Então o que acontecia? Era lançado um problema. Qual o intuito? Para que você utilizasse sua capacidade e resolvesse aquele problema. E quando você resolvia de uma forma coerente, você tirava certo, correto, nota 10, não é isso? E a sensação de alegria vinha. Então o que acontece? Voltamos a falar que a questão da felicidade está ligada a um novo aprendizado. E como você aprende? Enfrentando um problema, algo desconhecido que você tem que o quê? Ser fomentado para resolver aquilo. E uma vez que você resolve, você fala, ah, que bom, eu consegui, venci uma etapa. Então as dificuldades vão chegar. Não é possível a gente passar na vida o tempo inteiro nesse estado de alegria constante, permanente, porque o mundo é transitório. Então, desafios, ou seja, dificuldades, problemas virão para que a gente consiga enfrentá-los, achar alternativas e aí sim a gente se sentir mais contente porque conseguiu passar por essa fase.
9h41, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rocha e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós temos aí um convidado que está sempre com a gente aqui, mas que essa vez está no telefone, está ao vivo aqui com a gente. Vamos lá, coloca no ar aí o Flávio Tolini, né? Vamos lá, Flávio, bom dia.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, amigos. É sempre um prazer estar com vocês aí de manhã, todos os sábados. nesse programa hoje especial com o nosso querido amigo Manolo Quesada, falando de alegria. E dizer, viu, meus queridos amigos, que a alegria é um estado de espírito e uma necessidade nos dias atuais, né? Se nós não estivermos de bem com a vida, felizes, o enfrentamento dos problemas e as dificuldades serão tamanhas.
Ô Flávio, é um prazer estar com você na linha agora, logo de manhã, e eu sei que você vai estar com a gente aqui no sábado que vem, inclusive, né? Mas eu queria que você... Nós estamos aqui falando, nesse momento, sobre a questão dos problemas, né? Você acredita que, de fato, dá para ser feliz mesmo tendo problemas, Flávio?
Olha, com certeza. É muito difícil esse equilíbrio, né? É muito difícil o entendimento das dificuldades e ainda manter o bom humor e a alegria. Porém, se nós tivermos essa prática, né, essa constância dentro da nossa vida cotidiana, isso vai nos ajudar bastante para que a gente possa ter um enfrentamento das dificuldades. É uma mola propulsora para que a gente possa ser mais feliz na solução dos problemas.
Legal. Flávio, um abração para você, muito obrigado pela tua contribuição aqui com o Semente da Boa Nova e aguardamos você no sábado que vem.
Estaremos juntos e é um prazer e um feliz sábado e um feliz domingo a todos.
Obrigado, Flávio. Um abração para você, viu?
Um abraço.
Muito bem. Tá aí o Flávio Tolini, que vai estar com a gente aqui no sábado que vem, falando sobre essa questão da felicidade. Interessante essa questão da felicidade associada aos problemas. O problema pode ser uma alavanca, né? Pode ser um propulsor que nos impulsiona para caminhos novos, descobertas novas, né? Não é, Manolo?
Toríbio, somos criados simples e ignorantes.
Pois é.
Como é que sairemos da ignorância se não enfrentarmos os problemas para adquirirmos as soluções e para fazer dessas soluções motivos de felicidade?
Aliás, Manolo, a gente diz assim, tem pessoas que vivem a crise. Né? E tem pessoas que vivem na crise procurando como sair dela. E encontram caminhos, né?
Tem até na publicidade, o pessoal utiliza isso, tá? Então, ouvinte, imagine você escrevendo crise, C-R-I-S-E, ok? Crise. Agora, escreveu crise, tira o S, vai ver o que vai ficar.
Crie,
faça alguma coisa diferente, desenvolva e tudo mais, e aí você vai realmente criar e fazer algo novo e se sentir feliz.
No Japão, o ideograma de crise e oportunidade é o mesmo.
Muito bom. 9h45, ô Manolo,
diga
a
lá.
Gente sabe que você é um grande tarefeiro da Seara Espírita aí, e você já esteve em outras ocasiões aqui com a gente, já contou, tá, inclusive para o nosso ouvinte, como é que você chegou no Espiritismo, né? Por que escolheu o Espiritismo. Rapidamente, conta para o nosso ouvinte aqui, aquele que está nos ouvindo hoje e não ouviu você dar essa resposta anteriormente.
Okay.
Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente, curiosidade, então, rapidamente.
Eu cheguei assim de uma maneira muito... muito danada, né? Que eu cheguei pela dor, realmente. Eu brinco com o pessoal, eu falo, olha, a minha mulher na época só tinha duas alternativas, né? Ou advogado ou centro espírita. E graças a Deus ela optou pelo centro espírita. Me levou para lá e eu gostei demais, me recuperei, me equilibrei.
E nós sabemos que você também tem uma produção muito grande aí, uma produção literária, né, científica na área do Espiritismo, muito interessante. Você tem escrito livros, né?
Eu escrevo.
Você tem algum lançamento recente?
Eu tenho,
aí?
Sim, tenho.
Conta
tenho...
pra gente aí. Você não quer falar nada, mas a gente tá te forçando a falar.
Eu não quero falar, porque eu nem gosto muito de falar de mim, não é? Não,
mas conta pra gente.
Não, eu gosto. Eu tenho essa produção, não tão científica quanto você diz, realmente são histórias, são causos, né? O Conta Mais Vou, que é o nosso lançamento anterior.
Conta mais vou,
que são histórias assim baseadas em fatos reais sobre doutrina espírita, sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre efeitos físicos, sobre isso, sobre aquilo, de maneira muito, muito simples. E temos também o nosso lançamento, que foi de março, e que esgotou a primeira edição em maio. Eu fiquei muito feliz, realmente. Aproveitando
que
o tema,
bom.
Esgotou e temos já uma nova reedição agora lançada em junho, que já está à venda em todas as livrarias do
Como
Brasil.
Como é que é o nome do livro?
O livro chama Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos.
Ah, tá aí.
Não é receita, né? Porque realmente não tem receita, mas são dicas de como aproveitar o que nós temos para caminhar melhor durante a reencarnação.
Muito bem, 9h47, o nosso tema de hoje é sobre a felicidade. A pergunta, tema, é possível ser feliz? E aí, de novo, né? lembrando lá o nosso saudoso Antônio Abujam. Manolo, o que é a felicidade? A mesma pergunta de novo, hein?
Olha aí, tá vendo? Felicidade pode ser assim, qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa que nos traga alegria de viver, que faça com que nós vejamos a vida de uma maneira melhor do que víamos anteriormente. Porque felicidade também é comparação. Uhum. Né? Nós comparamos um momento triste com um momento de hoje, falar, ah, poxa vida, hoje eu estou feliz. Sem esquecer que tanto um quanto o outro, momento triste, momento feliz, passa.
Manolo, no início do programa eu pedi para você falar aí uma palavra, né, que estivesse ligada ao assunto, ao tema de hoje. Você usou a palavra possível. Por que é que você usou a palavra possível em relação ao tema de hoje? A pergunta, tema que é possível ser feliz? E você reforçou a palavra possível.
Possível, sim, porque a felicidade é uma coisa possível. Nós, às vezes, nos colocamos num planeta de provas e expiações, como sendo sofredores, como estando pagando, como estando sofrendo, como isso, como aquilo. Quando nós tiramos essa ideia do sofrimento, aí nós vemos que a felicidade, literalmente, é possível. Em qualquer planeta que nós estejamos, em qualquer momento de nossas vidas. Então, colocar sempre a possibilidade como sendo o nosso grande objetivo. Fazer com que o nosso dia seja possível e feliz.
Clarissa, Hélio.
É, só ajudando um pouquinho aqui na argumentação do Manolo. Esse possível é você saber que tem outras maneiras de ser feito aquilo, né? Que aquilo pode ser diferente. Não importa como, o quão feio possa estar uma situação, ela pode ser diferente. Ela pode. Eu vou buscar uma alternativa, que tem uma alternativa sempre, né?
Olha, o anônimo, hoje nós tivemos dois anônimos, né? O primeiro anônimo ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp pra gente aqui, tá elogiando o programa de novo. O anônimo 1. E agora, assistindo ao vivo aqui, a Juliana, que deixou o telefone lá, agora está aqui assistindo ao vivo aqui. Clarissa.
Ah, mandar um abraço para o Sérgio Esporcim, Domênica Matheus, passaram na nossa página do Face, para o Anônimo também, isso, Anônimo, muito querido. E a Rita Matos Rulo, ela diz, o segredo da felicidade também está em orar, esperar e confiar unicamente em Deus. Então, mais uma vez, um ouvinte se pronunciando sobre a importância da prece, nessa busca da felicidade, porque nos faz superar todos os problemas com confiança, com equilíbrios, da sustentação, né? E a Alice de São Bernardo ligou para cá e disse que está muito feliz e alegre de estar nos ouvindo. Ela fala que gosta muito das palestras do Manolo.
Obrigado.
Um abraço para Alice também.
Obrigado. 9h50. Hélio, tá chegando uma pergunta aqui. Vamos ver como é que você sai, se você se sai dessa, hein? A Wanda na Vila Assunção. Wanda, muito obrigado aí pela sua ligação aqui, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Então, interessante a situação que ela está colocando aqui, porque as pessoas têm hábitos, né? Tem pessoas que têm hábitos, tem pessoas que têm necessidades diferentes. Olha essa daqui que interessante. Ela diz assim, por que quando eu rezo, eu tenho que tirar o sapato toda vez, pois eu me sinto bem? Por que que ficar... Aliás, Wanda, só lembrando, isso aqui é um costume chinês, oriental, isso aqui é um costume chinês, né? Por que, Hélio, que... por que que os pés livres, como o Manolo está falando aqui, faz a pessoa se sentir bem quando ela ora, hein?
Olha, tirar os sapatos, né? Sempre é bom, né?
É bom.
Sempre é muito bom. Quando você tira o sapato, você tem uma sensação de prazer, realmente. E é prazeroso tirar o sapato, pôr um chinelo e ficar descalço, né? Ou pisar no chão, buscar a energia da terra. Isso sempre muito bom, né? Pode ser um hábito dela, só apenas um hábito dela, ou adquirido nessa encarnação, e pode ser um hábito de vidas passadas, né? Que ela trouxe de vidas passadas, né? De culturas assim, onde ela possa ter vivido, aonde isso era uma condição, né? Era uma recomendação, uma condição. Sem contar que também nós temos aqui ainda no planeta, nesse momento que o planeta vive, algumas religiões ainda que oram sem sapato, né? Tira os sapatos, né? E inclusive tinha aqui no Chile, no indígena do Peru, se não me engano, com a Venezuela, tinha ali a Universidade dos Médicos dos Pés Descalços também ali, né? É, ali dos pés descalços, que eles acabavam trabalhando e como uma forma de mostrar humildade, né? Porque quando você tira o sapato, é questão de humildade, né? Você fica com os pés no chão, você está mostrando assim, relação com a terra e humildade.
9h52, Manu. Jesus, o espírito mais elevado que Deus nos ofereceu como modelo e guia, também sofreu aqui na Terra. Ele era feliz quando estava encarnado junto com os apóstolos, Manolo?
Então, Turíbio, eu particularmente, na minha visão, entendo que Jesus não sofreu. Jesus não sofreu, realmente. Por que que ele não sofreu? Porque ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Ele veio com tudo preparado. A espiritualidade nos diz que esse espírito se preparou por 1000 anos para encarnar aqui. Então eu não vejo o sofrimento. Eu vejo simplesmente a sua atuação diante da situação que ele encontrou, sabedor do que tinha que fazer, de como tinha que se comportar para, em 3 anos, transmitir para toda a humanidade a sua palavra, os seus ensinamentos, que não eram novidade nenhuma, porque já estavam todos ensinados. Jesus veio o quê? Lembrar e fazer uma coisa importantíssima: vivenciar. Veio nos oferecer o exemplo de como fazer. Uma pessoa que se dispõe a tudo isso não pode sofrer. Ele não está sofrendo. Ele está passando pelas vicissitudes, pelas dificuldades físicas, porque tem sangue, tem dor, tem isso, tem aquilo. Mas o espírito elevadíssimo desse ser não pode ter sofrido. Fica meio incongruente isso. Então, eu acho que Jesus, para completar aqui, né? Se ele era feliz quando estava encarnado, eu digo que Jesus foi a pessoa mais feliz que passou pelo nosso planeta. Uma pessoa tão evoluída, uhum, não pode ser infeliz. Então ele, transmitindo o conhecimento que tinha para todos aqueles que um dia fariam a mesma coisa, a transmissão desse conhecimento, só podia estar plenamente feliz e satisfeito.
Fernando, Ana Paula, do Jardim Alvorada, ligou para a gente aqui. Obrigado, Ana Paula, pela sua ligação, por estar nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Ela diz assim: como se livrar dos maus hábitos para ser verdadeiramente feliz?
Por incrível que pareça, de uma forma fácil: adquira bons hábitos. Você já sabe certamente, Ana, as coisas boas que devem ser feitas. Então, no lugar de fazer aquelas coisas que você já está acostumada ou viciada, tá? Então, os maus hábitos a gente coloca como vício. Adquira bons hábitos. Então, faça aquilo que você já sabe que é certo. Comece a fazer, mesmo que faça assim, é forçado, que não sei o quê. Mas, aos poucos, você vai adquirindo novos hábitos e colaborando também com o quê? Com a união espiritual. Por quê? Os espíritos bons começam a atuar com mais frequência. Faça boas coisas, bons espíritos estarão do seu lado. Como eliminar a influência dos maus? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Ok? Trazendo a influência dos bons, fazendo boas coisas. Faça bons hábitos.
Manolo, você indicaria para o nosso ouvinte aí alguns livros, algum livro de referência, alguma leitura sobre o tema de hoje, sobre a felicidade?
Eu vou indicar sim, Teoriba. Eu vou indicar o Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos.
Aquele seu mesmo.
Isso,
né?
Mesmo, o meu livro. Porque é um livro que, de maneira simples, vai nos mostrar todas essas possibilidades que nós temos diante da vida. Uhum. Então, o livro está em todas as livrarias, está na editora Petit, que é certo, a editora do livro, também tem serviço. E se não encontrar na livraria, liga na editora e sugira para o Clube do Livro do seu centro, que fica muito legal.
Muito bom. Manolo, nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do Semeando Boa Nova. Você tem os seus 20 segundos para você deixar seu recado final para o nosso ouvinte aí sobre a felicidade.
Olha, obrigado por esses momentos de felicidade que nós tivemos aqui junto com todos esses amigos e com todos os ouvintes. Realmente prazeroso demais estar aqui. Obrigado a todos, de coração.
Nós é que estamos felizes com você aqui. E obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente aqui novamente. Sempre alegria, que você vem aqui, uma é uma alegria constante. Muito obrigado por você estar conosco, Manolo. Você que esteve conosco até agora, aí, muito obrigado pela sua presença. Quero convidar você a ficar por aqui na Rádio EBC, que vem agora aí o Dalto com o programa Causas Nobres. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador. Você pode presencialmente na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no site www.semeador.org. Quero lembrar que lá no site você encontra este programa aqui, que vai estar lá dentro de mais alguns dias, e todos os outros dos últimos anos, todos gravados lá, para você ouvir quando você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Sábado que vem estará conosco aqui o companheiro Flávio Tolini com o tema Mortes Prematuras, e hoje esteve conosco o Manolo Quesada com o tema É Possível Ser Feliz? E para encerrar, antes de ir embora, o que é a felicidade?
Felicidade é poder sair daqui levando todo esse carinho
pra mim, egoisticamente. Fui.
Uma boa semana e uma semana muito feliz pra você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Quando
eu estou aqui. A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Rula Iglesias. De segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail União ABC Seguros.